Alumni Mundos. O podcast dos antigos estudantes da Universidade do Porto.
Bem-vindos ao Alumni Mundos. Hoje estamos com a Rita Mier, que é natural do Porto e que se licenciou em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Participou também num programa de intercâmbio que a levou até ao Rio de Janeiro e concluiu o mestrado na FAUP e na FAU-USP, em São Paulo, especializando-se na área da iluminação artificial e sua interação com o espaço construído e o ser humano. Já passou por Lisboa, Madrid, São Paulo e atualmente reside no Rio de Janeiro, no Brasil. É uma apaixonada pela luz e pelas viagens, mas hoje o que nos leva até ela é a dança. Olá, Rita.
Tudo Olá, bem? Joana. Muito obrigada pelo convite.
Obrigada. Como é que a dança apareceu na tua vida? Antes da dança ainda foi a música, não é? Não sei se não vamos ter que ir um bocadinho atrás.
Sim, não deixam de estar interligadas. Eu comecei efetivamente a estudar música no Porto, na Escola de Música Silva Monteiro, com 5 anos, e foi aos 9 que me iniciei no balé, na Academia de Bailado Clássico Primo Entrego, também no Porto, onde fiz todo o curso de balé, do método Schecchetti. Portanto, passei muitos anos da minha vida a dançar, paralelamente, obviamente, à escola e mais tarde à faculdade.
Tu começaste no balé, mas depois passaste por outros estilos, o hip-hop, agora o flamenco, mas também no Brasil pela capoeira, pelo samba, não é? Tu és uma dançarina de mão cheia. São todos estilos diferentes. Há algum estilo de dança que tu prefiras dançar?
Eu acho que basicamente gosto de dançar, seja qual for o desafio, gosto de todos os tipos de dança. Claro que o balé ocupou mais anos da minha vida, mas acaba também foi no fundo a base para qualquer outro tipo de dança. Eu acho que, apesar de ser um método mais clássico, acaba por nos permitir uma coordenação motora, um raciocínio em relação às coreografias, à musicalidade, que depois mais facilmente conseguimos adaptar a todos os outros estilos de dança, não desmerecendo os outros, porque, como bem disseste, eu depois fiz hip-hop, também trouxe grandes desafios, principalmente que eu vinha do balé, onde a postura é extremamente muito mais clássica, direita, e no hip-hop eu tinha que estar muito mais, com o corpo muito mais relaxado, então houve desafios para quebrar os vícios, entre aspas, do balé. E agora o flamenco, que descobri nos últimos anos e que tem sido um enorme desafio, porque apesar de nós estarmos aqui ao lado de Espanha, não temos muito contacto, não é, com a dança flamenca, e é extremamente exigente, porque basicamente temos um instrumento nos pés, que são os sapatos, que é um instrumento de percussão, e temos toda a parte de baile, de entendimento musical, e que eu sinto que ainda tenho muito, muito por aprender. Portanto...
Oh, Rita, tu disseste-nos aqui antes da entrevista, para quem nos está a ouvir, que Mier é espanhol, de facto. Essa veia flamenca vem daí ou não?
Conscientemente não, mas quem sabe estas coisas vêm no sangue, e já nós acabamos todos também por ser nós portugueses, não é? Temos muitos ascendentes, e a dança flamenca é muito, muito antiga, tem origens árabes, etc. E como sabemos, estamos invadidos pelos árabes na Península Ibérica durante muitos anos, portanto estas misturas talvez tenham influenciado e estejam dentro de nós ainda todas essas origens.
Nós já vamos voltar à dança, mas agora eu gostava de falar um bocadinho da tua vida profissional. Porquê a arquitetura e porquê este interesse na iluminação artificial? Não é algo que eu ligue diretamente a um arquiteto. Queres-nos explicar, Rita, porquê esta paixão e porquê esta escolha?
Sim, relativamente à arquitetura, pronto, eu em geral sempre gostei bastante das áreas artísticas. Desde pequenina, pronto, gostava muito de desenhar, de pintar, mais tarde os legos. Eu passava horas em torno de organizar os legos, portanto, sempre gostei muito também de arrumar, era muito organizada. Acho que também havia uma certa relação da metodologia, mas depois também a parte artística. Portanto, a escolha, eu estava um pouco indecisa, talvez ir para Belas Artes ou para a Arquitetura, acabei por escolher Arquitetura, adorei o curso, fui realmente muito feliz do ponto de vista pessoal, e aprendi imenso. E foi precisamente ainda na faculdade, no sexto ano, que houve uma série de workshops realizados na FAUP, onde vieram especialistas, lighting designers, que são arquitetos ou vindos de outras áreas profissionais que se especializaram na área da iluminação artificial, e que vieram dar essas conferências. E eu apercebi-me do quão interessante e era esse tema, porque nós realmente falamos muito sobre a interação da luz natural no projeto de arquitetura, mas em termos de iluminação artificial é uma área ainda muito delegada para a engenharia eletrotécnica, que vai falar da luz num ponto de vista mais científico. Mas eu
E
entendi.
pensaste, quero fazer isto.
Não, tenho que explorar, eu tenho que conhecer mais sobre isto, porque efetivamente muda completamente um espaço. Acho que nós todos temos essa consciência, embora às vezes sem total consciência, na verdade, não é? Estamos desconfortáveis num espaço, não, e nem sabemos muito bem porquê, e a iluminação artificial tem um poder enorme sobre nós, sobre as pessoas, mas também sobre o espaço construído. Podemos transformar completamente um espaço através da luz, e portanto foi um tema que me suscitou curiosidade. Fiz a minha prova final precisamente sobre esse campo, e naturalmente fui trabalhando fui chamada, ainda fiz o estágio em arquitetura no gabinete do arquiteto Manuel Soares, dentro da arquitetura, digamos, tradicional, mas fui chamada para um gabinete de engenharia especializado na área de iluminação, em que quiseram ter um arquiteto, e eu, foi precisamente o que eu defendi na minha tese, no, na minha prova final, é que é uma área ainda muito ligada à engenharia, mas que a contribuição do arquiteto é muito importante pela sua sensibilidade, interpretação do espaço, etc. Então eu pensei, se eu não aceitasse aquele trabalho, estaria a contradizer o que eu tinha defendido na minha prova, e pronto, e a partir daí fui seguindo, no fundo, nesta área de especialização, que em Portugal ainda não está muito reconhecida, mas que em muitos países já é uma atividade profissional, pronto, que está mais estabilizada.
Sim.
Sim.
Tu, entretanto, começaste a trabalhar numa empresa, Osvaldo Matos, não é? Que já te levou a Madrid, a São Paulo e agora ao Rio de Janeiro.
Sim, já sou mais eu que voltei, eu sou um pouco nómada, se calhar isso também está
No sangue, no
nos
sangue.
genes. Sim, também tenho vários antepassados que já andaram pelo mundo fora, então eu tenho também um pouco esse bichinho, essa paixão pelas viagens, e como eu efetivamente represento no mercado internacional essa marca portuguesa, é uma marca portuguesa de luminárias. Muitas delas até desenhadas pelo Cisa, pelo Souto Moura, portanto tenho continuado a ter uma relação muito forte com o projeto de arquitetura, e pronto, eu, como estou no mercado internacional, acabo por ter um pouco também essa flexibilidade, porque tento levar estas luminárias de design português para o mundo inteiro.
De que forma é que a Universidade do Porto acabou por influenciar a tua vida e de que forma é que a dança também influencia a tua vida pessoal e profissional?
Pronto, assim, em relação a, penso que já respondi na anterior pergunta sobre o quanto a Universidade do Porto influenciou a minha vida. Basta ver, por exemplo, logo em Erasmus, o meu destino foi o Rio de Janeiro. Na altura optei por fazer lá Erasmus na Faculdade de Arquitetura, e anos mais tarde voltei ao Rio para trabalhar. Depois estive em Espanha, em Madrid, 2 anos, e agora estou de novo lá com o meu marido e com a minha filha. Portanto, logo aí, durante o tempo de Erasmus, foi-me apresentada uma cidade onde eu realmente gosto imenso de viver. Também a questão da curiosidade pela iluminação artificial, que no fundo foi a área em que me especializei na arquitetura, também acabou por ser na faculdade, conforme eu referi, as conferências que vieram suscitar a curiosidade por esse tema. Portanto, trabalho hoje com aquilo com que fiz a prova final. Em relação à dança, ela naturalmente andou em paralelo, não é? Eu, quando entrei na faculdade, penso que estava a terminar o último grau do Avançado 2, de balé, mas na altura depois decidi, efetivamente, a Faculdade de Arquitetura tem uma carga horária um pouco pesada, não só pelas aulas, também todos os trabalhos que temos que fazer para projeto, as famosas noitadas e diretas que tiram-nos um pouco de tempo. Então eu pensei, bem, realmente talvez não tenha aquele tempo e a dedicação necessária para estar a participar nos espetáculos de balé, etc., porque tinha ensaios ao sábado, tinha ensaios durante a semana, é verdadeiramente exigente.
Exigente.
E então decidi até, foi aí que eu comecei o hip-hop, porque pensei, bem, vou talvez ter um pouquinho mais de tempo, uma modalidade, vou levá-la de forma mais leve, mas a verdade é que, olha, acabei por começar a participar em concursos, em apresentações, então já estava outra vez com ensaios e com essa atividade paralela ao curso, que até o professor, lembro ainda, o professor de quarto ano, o arquiteto Carlos Prata, brincava sempre comigo, porque eu saía da aula a correr para os ensaios, e ele dizia, lá vais tu fazer essa dança, que elas nem se lembravam do nome hip-hop. Era meio mais esquisito, mas pronto, acabei por conseguir conciliar.
Essa era a minha próxima questão. Além da dança e da arquitetura, a Rita, neste momento, também é mãe de uma menina de 3 anos, não é? Como é que
Sim.
consegues conciliar tudo isso? Aliás, estavas-me a explicar que mesmo durante a faculdade foi mais difícil de conciliar a dança com os estudos, mas tu efetivamente consegues conciliar e tens conseguido, não é? Conciliar tudo. Como é que tu fazes isso?
Assim, não há propriamente uma receita, não é? Eu acho que o facto de desde pequena eu ter tido essas atividades extracurriculares, como o balé, a música, eu tive que me tornar. Pronto, claro que uma pessoa às vezes geneticamente já tem essa característica, sempre fui mais organizada, mas efetivamente tive que organizar o meu tempo de forma a conseguir conciliar todas essas atividades e desempenhá-las da melhor maneira possível, não é? Porque também eu penso que para levarmos um hobby destes de forma séria, também não dá para não o fazer bem, não é? Então eu procurava organizar o meu tempo da melhor maneira possível. Obviamente que às vezes tive que abdicar, principalmente mais velha, na adolescência, onde as minhas amigas iam sair à noite, etc. Não quer dizer que eu não fosse, mas algumas vezes tive que abdicar para poder estar nos ensaios no sábado de manhã. Mas a verdade, o que eu sinto é que depois também aproveitava os tempos livres a 100%, ou seja, acabamos por nos entregar todas estas tarefas, digamos, de forma plena. Então, o tempo livre que eu tinha, eu também estava a 100% e divertia-me imenso. E gosto muito de confraternizar, de estar com amigos. Mas é isso, acho que o segredo é realmente saber organizar o tempo. E pronto, há um momento em que é para o ensaio, há um momento que é para estudar, um momento para me divertir, e foi dessa forma que eu fui conseguindo conciliar. Claro que agora, com o desafio da maternidade, não é? Já não é tão fácil, porque obviamente tem mais uma pessoa na minha vida, não é? Muito, muito importante, a quem eu também tenho que dedicar muitas horas, portanto, ainda tive que repartir mais o tempo
É verdade,
com esta quarta paixão agora.
mas tu também já nos disseste que, apesar de tudo, tens um marido que te apoia, não é? Também e te ajuda nesse sentido.
Sim, que remédio, não é? Ele já me conheceu, conheceu-me assim, não é? A saber que eu dançava. Aliás, na altura eu até foi engraçado porque eu conheci-o, não é conheci, mas pronto, começamos a namorar precisamente no dia a seguir a eu ter partido o pé num ensaio de dança. Portanto, começamos a namorar, eu estava de muletas, com uma lesão devido a esta minha atividade. Portanto, acho que desde o início já estava claro, o quanto eu também me dedicava, à dança. Portanto, pronto, meu marido,
Esta,
ele
esta.
claro que entende.
Sim, ele, era isso que eu te ia perguntar já de seguida e tu acabaste por antecipar a resposta. Eu ia dizer-te mesmo, a paixão pela dança já te valeu algumas histórias engraçadas, não é? Inclusive foi assim que começaste a namorar com o Pedro, teu marido. Queres partilhar essa história connosco? Já partilhaste um bocadinho, mas queres
Sim,
partilhar
pronto,
connosco?
posso contar, sim. Não, é que efetivamente qualquer dança, não é? Fosse o balé, fosse no hip-hop, eu exigia um treino físico. Eu às vezes nem, eu lembro que até no quarto ano da faculdade eu estava mesmo cheia de trabalho, projeto, e não tinha muito tempo a praticar, e participei num campeonato que depois até eu e os meus colegas ficamos em primeiro lugar. Que era para irmos a um campeonato internacional em Los Angeles. Essa viagem acabou por não acontecer, mas o concurso aqui em Portugal existiu e eu lembro-me que estava a treinar quase teoricamente nos intervalos das aulas, ia com uma amiga minha, com a Sara Orsi, que ficava, eu desenhei uns bonequinhos dos movimentos e ela ficava-me a perguntar e eu a responder, porque havia ali também ajuda também mentalmente e treinando.
Sim.
Mas obviamente que isto não substituía os treinos físicos. E num desses dias, olha, era meu dia de anos, não era uma sexta-feira 13, mas era uma sexta-feira 28 de abril de 2006, e foi um dia assim épico, porque eu logo pela manhã, caminho da FAUP, bati de carro. E eu é que bati por trás, portanto a culpa era minha. E além disso, esse carro era um Jaguar. Portanto,
Do Flamengo.
comecei logo o dia com imensa sorte. Depois lá tive as aulas e ao final do dia lá fui eu a correr para Matosinhos, onde tinha o ensaio de hip-hop. Pronto, era no meio do ensaio, lá dei um passo em falso e caí no chão. Acabei por ir ao hospital só por descar consciência, ver se não era nada, e efetivamente tinha partido um dedo do pé. E portanto, depois de todo este dia, acho que ainda consegui cantar os parabéns com os meus pais, ainda não era meia-noite, mas foi realmente um dia de bastantes azares. E eu só pensava, mãe, depois de tantos azares só pode vir uma coisa boa. E coincidência ou não, no dia seguinte foi quando eu celebrei com os meus amigos, meu aniversário, no sábado, lá fui eu de muletas, e pronto, quando todos os meus amigos foram sair, na altura até a indústria, eu não pude ir porque estava lesionada e foi o Pedro que me deu boleia para casa. E eu brinco, pronto, deu-me boleia até hoje, porque ainda estamos juntos desde há 15 anos. E efetivamente foi. Portanto, como eu dizia, ele conheceu-me já no âmbito destas vicissitudes que também existem no mundo da dança.
Sim, e o dia começou mal, mas no final acabou bem. A
Sim,
comemoração
sim,
dos anos, pelo menos.
sim. Sim, foi, às vezes é assim, quando há muitos azares juntos é porque vem uma coisa boa.
Sim, foi o caso, foi o caso. Rita, algum sucesso de que te orgulhes, e fracassos, frustrações? Já passaste por alguma?
Essas são sempre as perguntas difíceis, não é? Assim, eu não veria tanto assim como um acontecimento particular. Acho que, de um ponto de vista geral, eu vejo o sucesso no sentido de eu ser feliz com o trabalho que eu tenho. Adoro trabalhar com iluminação, consigo ainda dançar, que é outra paixão. Pronto, não vivo em Portugal, embora adoro, mas estou a viver numa cidade que eu gosto imenso. Portanto, acho que, e conciliar tudo isso, não é? Vida familiar, pessoal, e sentir-me realizada profissionalmente, penso que esse é o meu sucesso, porque é a felicidade que é isso que é mais importante. Acho que é o nosso desafio de toda a gente ao longo da vida, é sermos, acima de tudo, felizes. Fracasso, também não vejo assim como um acontecimento particular. Claro que não posso dizer que às vezes questiono-me se eventualmente eu até ter seguido por uma carreira mais artística, tanto no campo da luz, mesmo no campo da dança, ou até nunca conciliasse os dois, não é? Por exemplo, ir trabalhar com iluminação cénica, com espetáculos, ou se também não seria um caminho. Obviamente que penso nisso, embora gosto muito do que faço, mas às vezes sei que uma carreira artística também me traria outras instabilidades, não é? Nomeadamente financeira, de falta de trabalho, porque infelizmente sabemos que os campos artísticos, então agora com a pandemia, não é? São sempre muito
É mais
afetados. E
instável, sim, é mais
portanto,
instável.
fica assim sempre essa dúvida, não é? Que acho que todos temos, às vezes pensamos, e se eu tivesse seguido outro caminho?
Exato. Oh, Rita, tu vieste a viver no Rio muitos anos, ou a tua ideia é daqui a uns tempos dar um salto para outro sítio?
Assim, neste momento pretendemos estabilizar, não é? Porque efetivamente, eu não disse, mas além da minha filha ainda tenho três gatos. E normalmente isso
Mais
dos
três
gatos,
filhos.
exatamente, a última coisa que eles gostam é mudar de casa, não é? Os meus gatos já mudaram 11 vezes de casa. Portanto, Acho que por aí dá para ver, mas eles são felizes, eles também já se habituaram. Portanto, os últimos anos têm sido assim um pouco com esta adrenalina da mudança. Acho que agora pretende sim estabilizar. Não quer dizer que seja para sempre, não é? Acho que também não podemos pensar que nada é para sempre. Neste momento estamos felizes lá. No futuro, não sei mesmo. Acho
Quem
que hoje em
sabe,
dia o
né?
mundo é global e temos, felizmente, também temos estas ferramentas digitais que nos aproximam, mesmo dos entes mais queridos e dos amigos.
Verdade.
Portanto, mesmo ser imigrante já não tem o mesmo peso. Graças à tecnologia, atenua bastante as saudades, não é?
E voltar a Portugal, estamos planos um dia mais tarde.
Sim, acho que dentro desta perspectiva de que talvez no futuro, não é, mudemos de país, obviamente que Portugal está sempre na lista dos favoritos, obviamente, mas não consigo fazer prognósticos.
Não é um objetivo,
Vamos ver.
digamos assim, não é um objetivo vir para Portugal no futuro. Logo se vê.
Vamos estar onde estivermos mais felizes. Não é? E acho que é óbvio que o Porto é sempre, como nós brincamos, o Porto seguro, não é? Temos a nossa família aqui, tanto a minha como o do meu marido e os nossos amigos todos de infância, mas não sei se viremos quando, mas é sempre uma possibilidade.
Ok, Rita, uma última pergunta difícil, porque não sei se é possível dissociar a Rita Dançarina da Rita Arquiteta, mas atualmente, se tivesses que escolher entre a dança e a arquitetura, qual escolherias?
É difícil, pronto. Eu também já não trabalho diretamente com o projeto de arquitetura, não é? Especializei-me nessa área de iluminação, que obviamente está interligada, e eu realmente adoro o que faço, porque além disso também tenho a questão de, como representante no mercado internacional, gosto muito de falar línguas, de conhecer diferentes culturas, de viajar, e consigo conciliar
Essa paixão, não é? No
Essas
fundo.
paixões, não é, com o trabalho que tenho atualmente. E portanto acho que não trocaria, acho que se eu eu serei muito feliz se conseguir, até enquanto eu puder andar e dançar, vou estar feliz, mesmo que já tenha 80 anos. Espero, portanto, não pretendo fazer disso a minha atividade principal, mas se eu puder até ser muito velhinha continuar a dançar, isso tenho a certeza. Talvez trabalhar não, pretendo reformar-me, mas dançar isso sim, quero. Enquanto tiver capacidade física, espero bem que sim, porque embora a dança, obviamente que é uma atividade física, não é? Não podemos dissociar disso, acima de tudo também dá-me um bem-estar psicológico, enorme. Acho que, aliás, aconselho toda a gente a dançar, porque mesmo nestes tempos bizarros que passamos da pandemia, é um privilégio poder-se continuar a dançar e, no fundo, acaba por ser uma terapia muito boa.
Verdade, Rita, tens toda a razão. Eu vou agradecer-te, muito obrigada, por ter estado connosco. Quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atento ao próximo episódio e vamos descobrir outros talentos além do Porto. Até lá!
Obrigada.